Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu sou Nivaldo Tomazini e começamos agora mais uma Mesa Redonda do programa Voz Ativa, nesta quarta-feira, hoje dia 14 de novembro de 2007. E no programa de hoje falaremos sobre um tema que faz, ou já fez, parte da vida de todos os músicos do Brasil. Afinal, ser ou não ser independente? Como é possível sobreviver dentro do mercado fonográfico sem precisar se privar da identidade musical? Como bandas independentes podem continuar em meio a este sistema? Esses são alguns dos maiores dilemas dos músicos contemporâneos, que vive se desdobrando em mil e ainda assim continua acreditando na produção artística nacional independente ou underground. Para conversar sobre esse tema, temos o comunicador Edilson Júnior. Boa noite, Edilson.
Boa noite, Val. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Prazer muito grande estar participando do programa aqui. Estamos aqui hoje para tentar ajudar o pessoal aí a esclarecer as dúvidas sobre trabalho de produção independente na área musical.
O Edilson Júnior, que já foi produtor da extinta Rádio Serra do Mar, que foi primeiro lugar em audiência na região.
Foi, com certeza.
E hoje é programador da Tribuna FM, né?
Isso, há 7 anos.
Contamos também com o Rodrigo Viana, integrante da banda independente Startic. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Nival. Tudo bem?
Tudo
bem.
Boa noite
a todo mundo aqui da mesa. Tentamos fazer o melhor possível aqui para ajudar vocês.
Olha, tá aqui também o Bruno Henrique, que é da banda Startic também. Boa noite, Bruno.
Opa, boa noite, pessoal.
Olha, nosso último convidado é o divulgador de grupos de pagode, o Luiz Fernando dos Santos Souza, conhecido como Luizinho. Acho que posso te chamar de Luizinho, né?
Com certeza, pode chamar Luizinho.
Ele é da Hot Show Produções. Boa noite, Luizinho.
Boa noite, Val. Boa noite, pessoal da mesa aí.
E para me acompanhar como nossa convidada da mesa aqui hoje, a Mariana Colela. Boa noite, Mariana.
Oi, boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.
Olha, no Jornal Laboratorial Online do curso de jornalismo das Faculdades Integradas Barro Melo, de Pernambuco, nós achamos aí uma pequena historinha do surgimento da música independente, né? É, inspirados no Do You To Yourself, termo punk que significa faça você mesmo. Acho que tem tudo a ver com independente aí, né? Muitas bandas independentes começaram a surgir no final da década de 70 e início de 80, revendo seus conceitos e adotando um novo padrão para a divulgação de sua música. Esta seria divulgada pelas próprias bandas sem a interferência das grandes gravadoras, já que a maioria desses grupos tinham uma visão anticapitalista e não encaravam a música como produto, coisa que é regra de grande selo, né? Hoje muitos grupos, mesmo que não façam um estilo musical alternativo, precisam ser independentes para existir, já que graças à pirataria, podemos dizer assim, as gravadoras estão enfraquecidas, na verdade, né? Disputando espaço com nomes consagrados na música, nos rádios e na política do jabá, entre aspas, hoje o músico independente tem que geralmente ser compositor, produtor, diretor de arte, técnico de som, assistente de palco, enfim. Podemos até brincar um pouquinho, ser o Bombril, né? Mil e uma utilidades do seu próprio grupo. Tô certo ou tô errado, Rodrigo?
Tá certíssimo. Hoje em dia, pra ter banda, você tem que ser de tudo. Tem que ser administrador, tem que ser amigo, tem que tratar bem as pessoas, tem que ser empresário, tem que ser de tudo um pouco.
Tem que ser de tudo um pouco. E como que vocês conseguem administrar a banda de vocês? É totalmente independente a banda Startic, né?
É, totalmente independente. É, a gente tem, assim, tem sempre a ajuda de alguém que por exemplo, gosta do som e acredita e dá uma força, assim. Sempre tem essas pessoas que estão ajudando a gente, só que de lance é totalmente independente, assim. Produção do nosso CD, shows, é tudo a gente que lida com isso.
A gente vai ralando até achar alguma coisa. Uhum. E nossas ajudas são aqui, né, os patrocinadores, que seria do estúdio No Name, o Vitor Fernandes. Ele dá um grande apoio pra gente, que tá dando uma grande base pra gente poder andar mesmo, tá ligado?
Uhum.
Porque também, por mais que a gente seja independente, a gente precisa de meios para chegar.
Uhum. Falando como uma banda independente, quais são as principais dificuldades, assim, que vocês encontram?
As dificuldades são todas. Tanto quanto já começa pela banda mesmo, de lidar com os outros integrantes da banda, que também não é qualquer um que faz isso. Tu não pensa que ter banda é fácil.
Uhum.
Só que conviver com a pessoa mesmo dia, tu tem que gostar mesmo e entender a pessoa completamente.
Ah, a gente costuma dizer que banda é que nem casamento, né? Você tá casado com 3 caras, 4 caras, é bem por aí.
É bem por aí. E além do mais, a gente tem que correr atrás de show, correr atrás de música, gravar, fazer de tudo o melhor possível, tanto pra gente e também pras pessoas que tem que escutar, que também não adianta nada a gente fizer tudo e as pessoas que estão de fora vendo não gostar, entendeu?
É, isso é bom porque o ouvinte, né, ele fica assim, sabendo mais sobre o que acontece com as bandas independentes. Talvez ele acaba ouvindo um grupo na rádio e não sabe que atrás de tudo isso tem uma trajetória, tem uma história. Aliás, o Edilson tá aqui pra falar pra gente, né, como faz pra tocar numa rádio uma banda independente, Edilson?
Olha, Val, vou falar para você e para todos os ouvintes que é bem difícil. O cara hoje, para tocar no rádio, para ele entrar no mercado, ele tem que ter bala na agulha, ou seja, ele precisa ter dinheiro. Se o cara não tem uma gravadora, se ele é independente, ele tem que ter dinheiro. Que nem no caso dos meninos aí, eles têm patrocinadores para bancar o CD. Agora, um grupo que grava, um independente grava um CD, vai na rádio para tocar, esse aqui é o meu trabalho e tal, quero tocar na rádio. Não é só chegar lá, levar o CD e ele vai tocar na rádio. Não é assim. A direção da rádio, a coordenação artística da rádio ouve a música, vê se se enquadra no perfil de programação da rádio. E aí, de repente, pode ser que a música entre, mas é muito difícil. Aí você pergunta, pô, rola jabá? Rola, vou falar pra você que rola. Quem falar que não tem jabá é mentira. Algumas rádios fazem jabá com dinheiro, outras rádios fazem jabá com promoção. Fala, ó, eu toco a tua música se você me der dois shows do teu grupo, eu toco a tua música se você me der camiseta, se você me der um DVD, iPod, um DVD, entendeu? Rola assim. E em São Paulo a coisa é maior ainda. Em São Paulo o cara pede carro, o cara pede apartamento, o cara pede shows, então é difícil entrar. Se o cara não tem uma gravadora, se o cara tá independente, é muito difícil entrar. É dificílimo.
Aliás, agora pro divulgador, o Luizinho... Como então entrar na Rádio Luizinho que dá tapa cara, vamos dizer assim? Que vai lá e fala assim, ó, eu tenho esse produto aqui, eu tenho esse grupo, porque você faz divulgação de gravadora ou independente, né? Isso, Luizinho?
Os dois, os dois.
E como que você consegue colocar a música de alguém na rádio?
Ah, pelo meu escritório aqui embaixo fica mais fácil, né? Porque a gente já tem um produto puxa o outro, entendeu? A gente tem um produto estourado, sempre vem puxando os que estão começando agora, entendeu? Mas é uma dificuldade tremenda. O produto tem que ser bom e tem que ter dinheiro. Mas a gente consegue ainda...
Por ter acesso, né? Por ter um acesso.
Ter uma amizade maior, ter um nome forte no mercado. Então as músicas entram, às vezes, por promoção, que nem ele tá falando, computador, MP3 ou viagens, entendeu? É um negócio muito... Agora São Paulo é outra história. Às vezes, nem botamos um produto para tocar lá numa rádio, que é da Transcontinental, que é uma rádio enorme. É R$40 mil por mês a música tocar lá.
40 mil por mês para tocar uma música.
Aqui em Santos chega em 6 mil, 5 mil. Agora nessa época de fim de ano que todo mundo quer descer, chega a 5 mil, entendeu? Ainda consigo de 5 cair para 2.
Mas aí fica uma pergunta no ar. E a qualidade? Porque o ouvinte, ele quer ouvir uma música boa. E a qualidade, como é que fica, né? Até para os meninos da banda aqui. E como que fica? Se não tiver qualidade, mas eu pagar, toca, é isso? Como que fica isso?
Então, e isso também acontece, esse lance que vocês estavam falando aí de tocar, pagar para tocar na rádio, isso não é só na rádio que acontece, né? No meio independente, isso acontece em praticamente todo lugar, assim, para você tocar num show, por exemplo, um show que vai vir uma banda... do exterior, aí o preço sobe, você tem que pagar 5 mil, 10 mil.
Quer dizer,
você
vai fazer
um
show e você tem que pagar pra fazer o show.
É, não todos os casos, mas muitos assim, casos, shows sim, que fariam uma grande diferença assim pra banda, acontece isso aí. E os caras não priorizam pela qualidade, é o lance de quem tiver a grana, toca. Aí a qualidade vai da banda, né? Se o
último
cara...
caso, né? Último caso.
É, se ele vai ter um trabalho bom pra mostrar pro público ou não, né?
Então... Agora, quem estiver ouvindo, por exemplo, o programa, tem um grupo e quer chegar a algum lugar, né? E como que fica? Os independentes também procuram as gravadoras ou as gravadoras estão falindo? Acho que é uma pergunta até coletiva para todos aqui.
Procurar a gente também procura, porque também todo sonho de uma banda também... também não vou ser ingênuo. Todo sonho de uma banda ter certo, querer que todo mundo escute o nosso som. Procurar a gente até procura, sim. Só que enquanto a gente está conseguindo caminhar, pelo menos a nossa parte, caminhar com nossos passos, digamos que não seja necessário por enquanto essa parte, mas seria muito útil mesmo, seria, digamos, um corta-caminho. Que nada mais, como você falou, para ter banda hoje tem que ser um bom brilho, tem que fazer de tudo hoje. Digamos que essa parte da gravadora economize e facilita algumas partes, entendeu? Seria mais ou menos por aí.
E como procurar uma gravadora, Luizinho?
Procurar uma gravadora é você ter um produto, né? Você fechar.
Tem que ser muito bom.
Muito bom, entendeu? Às vezes, por amizade, você consegue colocar um produto ruim na gravadora. E hoje é tudo panela. Só você não tem isso de produto bom ou produto ruim.
Certo.
Se você não estiver no meio da panela do pessoal, você não entra. A real é essa. Você pode ter até produto ruim que os caras fazem sucesso. Quantos artistas ruins tem aí, estourado aí, que um CD consegue fazer o cara ser bom?
É. Entendeu?
Então, você tem que ter um produto, você tem que gravar, você tem que fazer cópia e levar já prontinho pra gravadora. Que hoje, antigamente a gravadora pagava a gravação, estúdio, produção. Hoje não. Você, até um DVD mesmo, um empresário mesmo, tem que gravar o DVD por conta dele.
Tudo por conta do grupo.
E chegar e a gravadora só vai fazer a distribuição só do produto, entendeu?
Aliás, o Edilson pode falar pra gente também a questão da rádio. Hoje, ainda tem como tocar independente na rádio? Como que faz isso? Quem não tem uma gravadora por trás? A gente está falando aqui de gravadora.
Nas rádios comerciais é muito difícil você tocar um trabalho independente. Tem que ser um produto muito bom e o artista tem que estar oferecendo alguma coisa em troca para a rádio, como aquilo que eu falei. Uhum. É um show, é uma promoção, porque a rádio não vai... Essas rádios comerciais, as rádios grandes, né? Uhum. Elas não vão tocar um produto assim porque o cara chegou na rádio, olha, esse aqui é meu produto, pode ser uma baita música, tá com uma boa qualidade, não sei o quê. Aquilo que o Luizinho falou também, se você não tiver uma amizade, se você não tiver um conhecimento, fazer a tua música entrar no rádio, fica difícil. Fica muito difícil. Se você não tiver uma gravadora por trás, alguém forte atrás de você, bancando você, em vários aspectos, estrutura, divulgação, é difícil.
Mas isso acontece com todos os cantores, todos, até mesmo assim, de grandes nomes, assim, tipo um sertanejo famoso, ele também paga para tocar na rádio? Como que
não, de repente, esses sertanejos que são já famosos, eles tiveram uma história atrás, que a gente, muitos anos atrás, que a gente não conhece. A gente só veio conhecer agora. Porque tem artista que você ouve aí, pô, a gente tá na estrada de 15 anos, 16 anos, e tá surgindo no mercado agora. Aí é um lance de sorte. O cara começa a fazer um showzinho na cidade dele, no bairro dele. Alguém ouve, indica. Aí é um lance de sorte também.
Tem a sorte da pirataria também, né?
É.
Ele entra por acaso na pirataria, que é um...
E além da pirataria, tem internet, né? Hoje em dia, internet, qualquer coisa.
Hoje, nós fizemos uma matéria no começo do ano no Jornal Entrevista aqui da faculdade, e nós falamos com o Arnaldo Sacomani, e ele estava falando que hoje o CD virou nada mais que um cartão de visita.
É lógico, é o currículo, né? Que você vai querer um emprego, é o CD, é o currículo da banda ali.
Que nem, você não vai querer mostrar um trabalho pra alguém se você ter o que mostrar. É mesmo que eu chegar pra você, pô, tem uma banda, quer escutar o som da minha banda? Aí tu fala, beleza, então diz escutar o som da sua banda. O que a gente vai fazer? Tem que mostrar o CD.
Certo.
Seria nada mais que isso, entendeu?
Então, mas vocês acham que a internet, essa questão da internet, porque muitos artistas aí ficaram famosos por causa da pirataria também, né?
Não, então, o próprio Fresno ficou famoso, bem famoso, por causa de uma banda de rock. O Fresno ficou famoso por causa da internet. Eles não tinham, até onde eu sei o conhecimento, eles não tinham CD pronto. Eles não tinham CD pronto e internet. E foi indo que nem ele falou. Foi indo ali, foi expandindo.
Entendi. E você acha, Edilson, que essa questão do MP3, da questão da... até mesmo da internet e tal, isso tá ajudando, tá piorando? Isso ajuda a rádio, não ajuda a rádio? Como que fica?
Olha, em relação à rádio, não tem muito... Como é que eu vou dizer para você? Não tem muito... Nem atrapalha, nem piora. Agora, pros grupos que estão começando, principalmente esses aí independentes, ajudem muito. Porque se você tem... Aquilo que eu falei, você tem um trabalho de qualidade... Né? Você coloca na internet, o pessoal começa a acessar, põe no YouTube com um videozinho, o pessoal olha que música legal, não sei o que lá. Aí alguém acaba ligando para uma rádio, olha, eu quero ouvir a música de tal grupo. Pô, mas que grupo é esse? A pessoa vai pesquisar, pô, grupo tal, não sei o que. Aí acaba, de repente o pessoal da rádio ouve a música, gosta da música, começa a tocar, o ouvinte começa a pedir, aí tá tocando na rádio A, amanhã a rádio B tá tocando, a rádio C. E aí vai espalhando, e aí que o grupo explode. Aí são shows.
O que nem DVD. Também tem Orkut, tem comunidades que vai, show em Ribeirão Preto, um exemplo. Aí tem uns tópicos assim, que banda você gostaria de tocar? Aí coloca o nome de tal banda.
Hoje a internet é uma ferramenta assim, importantíssima.
O meu de divulgação.
Isso ajuda.
Com certeza. O cara sabendo trabalhar, colocando, fazendo tudo direitinho, né? Não usar pra coisas que não devem, mas fazendo o trabalho direitinho, divulgando o trabalho dele direitinho, a internet só tem a ajudar, só tem a somar no trabalho do grupo.
E apesar de tudo, hoje em dia é bem mais fácil pra uma banda conseguir gravar um CD do que 10, 15 anos atrás, né?
Com certeza.
Antigamente era bem mais complicado a coisa, assim. Hoje, com esse avanço da tecnologia aí, ficou bem mais fácil pra banda, assim, pro artista ter o seu trabalho pela internet divulgar, né? Independente ali. Bem legal isso aí.
É, na verdade, dizem que Santos, a Baixada Santista, até mesmo São Paulo, é um dos grandes centros de jabás. Não sei se isso é verdade ou se é mentira, o Edilson está daí da rádio, ou até o divulgador, e vocês têm a banda. E eu fico imaginando um ouvinte querendo pedir uma música. Por exemplo, você é ouvinte, né, e quer pedir uma música na rádio. Como acontece? Se eu tenho que tocar 4 vezes por dia o produto dos meninos, como que acontece? Eu peço a música e não toca por quê? Porque vocês não pagaram o jabá? Como que fica isso?
É, de repente não rolou, né? De repente não tá tocando na programação ainda, né?
Tá, não tá pagando, mas se eu não paguei o jabá, mas eu quero ouvir a música, como faz?
Não toca.
Não toca.
Não toca.
Uma dúvida que eu tenho... Oi, gente, primeira participação. Uma dúvida que eu tenho também é a seguinte. Por exemplo, chegou... deu esse mês que a banda pagou os 4 mil pra tocar por um mês. O mês encerrou, mas as pessoas gostaram da música. E estão pedindo a música. Simplesmente ela vai saindo de fininho da programação, é isso?
Continua tocando, né?
Pode ser que sim, também pode ser que não. Mesmo. Depende da rádio. Depende.
Tem rádio que zora no mesmo dia.
Tem rádio que nem chega a tocar, de repente o cara paga tantos reais pra tocar 4 vezes e não toca 4 vezes, troca 3, toca 2.
Quando é banda do Rio, São Paulo, o pessoal paga 15 dias, combinado mês, depois vai embora, o pessoal não vai estar lá no Rio escutando rádio. Aí eles mesmo cortam, porque é muito grupo, é muita banda, entendeu?
Então, tem tempo... espaço pra todo mundo? O que vocês acham? Tem um espaço pra todo mundo?
Tem, né?
Eu acho que com esse lance, exatamente esse lance aqui.
O espaço é pra quem tem muita grana.
Quem tem mais, leva, sai um pouquinho na frente.
Então não tem espaço pra artista, tem espaço pra quem tem grana. Dinheiro.
Não digamos que tem espaço pra quem tem dinheiro, mas eu acho que seria mais, facilita a vida, né? Infelizmente.
E o que vocês acham? Vocês têm uma banda independente, a Startics, e o que você acha? Qual é o caminho a seguir? O que vocês esperam daqui pra frente?
O caminho que eu acho que a gente espera, assim, é continuar o que a gente tá fazendo até agora, né? Que nem você falou aí, o Bombril, né? Fazendo de tudo, divulgação.
Seria o básico, assim, terminar o CD, buscar show.
Vocês estão gravando um CD agora?
Estamos gravando um CD.
Tudo por conta de vocês?
Tudo por nossa conta.
Mesmo sabendo que amanhã vocês vão ter que pagar jabá pra tocar numa rádio.
Mesmo sabendo.
É complicado isso, né? Complicado, né? Para um artista ter que pensar assim.
Só que é assim também, você tem que pensar assim. Se você investe muito, você tem que ter um retorno muito grande. Quanto você mais investe, mais tem retorno. Então, hoje em dia tem que pensar assim. Quanto mais tu dá jabô, essas coisas assim, mais vai ter retorno. Então a gente tem que continuar assim. Por exemplo, a gente já fechou, a gente tem que buscar show. Temos terminando o CD e é por aí. Boca a boca, cidade a cidade, vendo se o bagulho vai crescendo.
Entendi.
Ou de repente ele encontra um escritório que nem meu, que banca a mídia, né? E pega e troca de show, né? Sempre tem um diferencial, né?
Olha só, o jabá, né? Ele é de Santos e já tá fazendo um jabá no nosso programa. Não, mas tudo bem, a gente vai dar um desconto pra você, né, Luizinho?
Se fosse um produto pagode, era jogo, né?
Tá certo.
Eu botava a música na rádio, pagava no meu bolso, depois era produto meu.
Fazendo promessas aqui no nosso programa. Mas eu acho que eu tô vendo... Pela até questão que nós falamos da internet, da questão do MP3, nós vamos descartar então o CD que virou um cartão de visita, certo? Então, o show será o principal da banda, é isso, vai ganhar dinheiro no show. Você faz o show para pagar os gastos e para pagar uma rádio para tocar.
Com certeza, porque assim, hoje em dia o show... você faz o show e até a gravadora não tá ganhando muito com isso por causa da pirataria.
Certo.
E o show é isso. Nada mais, você tira o dinheiro pro show para também o transporte, para você se autossustentar e para você investir pro futuro. Seria mais assim.
Quando dá pra pagar, né? Às vezes nem dá pra pagar. Às vezes eu acho que tem que pagar.
Muitas bandas hoje em dia ganham dinheiro, que elas ganham é de show, assim mesmo. É o cachê do show, porque lance de CD, assim, a gravadora fica com grande parte disso aí.
E na questão da gravadora, Edilson, é mais fácil negociar a gravadora com a rádio ou com o independente?
Não, com a gravadora é bem mais fácil, né? Porque a gravadora já vem com o produto pronto. Ela já vem com tudo pronto, já vem com o esquema de marketing. Ó, eu tenho esse artista novo, a gente tá lançando DVD, vamos fazer show em São Paulo, vamos levar ouvinte da rádio para assistir o show em São Paulo. Com gravadora fica tudo mais fácil, porque a gravadora ela vai divulgar o trabalho do artista, ela vai batalhar pelo artista. Aí, porque é onde ela vai tentar ganhar o dinheiro vendendo CDs, que hoje com a pirataria isso é praticamente impossível.
Então, mas com a pirataria, será que as gravadoras não estão acabando, não? Não vai acabar com a gravadora essa pirataria?
Olha, essa é uma pergunta difícil de
internet,
te responder.
Alguma
mas
coisa
nem assim. Tanto, porque a gravadora também tirou uma grande parte dos shows.
A gravadora hoje tira a parte do show também.
Hoje a gravadora, quando fecha um contrato com o artista, antigamente era assim, ela ganhava por vendas de CDs.
CD.
Hoje o cara não vende CD, então a gravadora já tá pedindo comissão no show. Cada show que o artista fizer, a gravadora não ganha mais na venda do CD, ganha com os shows que o artista tá fazendo. Porque não vende mais CD, é tudo pirataria, tudo internet. Então a gravadora tem que ganhar de algum jeito para não fechar. Inclusive hoje só temos as grandes multinacionais, né? Porque existiam há 10 anos atrás, existiam várias gravadoras boas aí que teve gravadora aí que revelou Sampa Crio, Exalta Samba, Arte Popular, não sei o quê. Acabou fechando. Hoje você tem só as multinacionais. Você tem a Universal, você tem a Sony BMG, você tem a EMI. E aquelas que eram menores, mas que tinham produtos bons também, não suportaram essa onda do mercado, de jabá, de tudo, essa estrutura toda, acabou quebrando.
Elas acabaram se fundindo também com essas internacionais, né?
Alguns
artistas acabaram migrando, não é isso? E desde que surgiram, né, os downloads na internet, já estavam prevendo isso, que ia sobrar mesmo meia dúzia das muito fortes que iam acabar pegando no show, porque ia começar a ser impossível. Isso há 10 anos atrás, quando começou e ainda era o Napster. Eu lembro que eles já falavam isso. E foi uma coisa que aconteceu, né? Hoje, qualquer música, antes de sair o CD, já tá vazada na internet, né?
Eu vejo até um lance assim na internet, artista vendendo música, assim, mas eu não consigo ver assim um meio que isso vá dar certo.
É bom nos Estados Unidos, né? No Brasil, infelizmente, eu acho que é uma coisa. Vocês acreditam que vai virar isso no Brasil?
Não.
A pessoa entrar na internet pra comprar música, você tem de graça praticamente.
Porque até aí, por exemplo, tem um CD de um artista lá que não tem lugar nenhum, mas tem pra vender na internet.
Aí sim.
Aí o cara. Não, mas aí um cara compra e o resto tira aqui.
E não tem nada, assim, até hoje, né? A Mariana pode me corrigir. Até hoje, que eu saiba, não tem uma lei específica pra isso, né? Dizem que iriam tirar o Emule, né?
Mas você não vou controlar.
Ela é vaga, né? Algumas pessoas já sofreram processo. Até teve uma moça há pouco tempo nos Estados Unidos que sofreu processo, sim, de alguma gravadora grande, agora não me recordo qual. E ela sofreu processo por vários downloads de música dos Backstreet Boys. Ou seja, coisa antiga, o processo foi vencido pela gravadora agora. Ela ia ter que pagar muitos mil dólares. Foi pra eles, mas o que eu acho dessa coisa toda de vender, DJs, por exemplo, que tocam na noite, eles falam que eles compram muita música, mas porque eles precisam, dependendo da casa, eles precisam provar, precisam ter a música, então eles não podem piratear. Então...
Fica complicado. Essa questão da pirataria realmente no Brasil, ela está em... tomou conta, né?
Ah, tem os lados bons e ruins, né?
Tem artista que ajuda, né? Que você já tira pelo boca louca, né? Que explodiu. E depois que explode é mais fácil, porque as rádios vão tocar sem o artista pedir.
Pra dar ibope, né?
Eu volto nessa questão. Eu escuto na pirataria. Isso que é difícil você entender. Você escuta na sua casa, né? A música. Eu comprei um CD pirata. Depois eu vou pedir na rádio, não vai tocar por causa do jabá. Certo? E o que fazer? Aliás, vocês têm uma banda de rock, não é isso?
Isso.
Hoje, pelo menos, o que a gente pode ver é que todo mundo. O que acontece? Todo mundo tá entrando assim no ritmo popular. Por exemplo, a Tribuna não tocava música popular, mas virou popular. Não sei se dá mais dinheiro, o que acontece, entendeu? Isso tá fechando o lado de vocês, assim, ou não?
Eu acho que não. Até porque teve uma... pra dar um exemplo, assim, teve uma banda que era do... desse meio independente... conseguiu chamar uma banda de rock, conseguiu chamar a atenção de uma gravadora e agora eles estão tocando numa abertura de uma novela aí de uma grande emissora na TV, né? Então eu acho que tem espaço,
tem outras saídas.
Tem outras saídas, tem espaço assim para todo mundo, assim, para todos.
E também
tem que saber atingir o público certo, assim.
Ele acabou de falar de pessoa. Que nessa rádio tá fazendo isso, mas tem pessoas que gostam de rock, as pessoas vão procurar rock. As pessoas não gostar de rock, procurar pagode nem samba. Vamos procurar rock.
Quem gosta do pagode
vai procurar pagode. Não vai nem
tem espaço para todo mundo.
Tem.
Agora uma pergunta sobre o ECAD. Até gostaria que o Edilson começasse a falar pra gente aqui, né? O ECAD funciona ou não?
Olha, pra dizer a verdade, eu não sei se funciona realmente na prática.
Funciona. Pra mim que faço o evento, bastante me dá um prejuízo do caralho.
Na hora deles cobrarem, né?
Na hora de cobrar, eles cobram. É 10%, 8% do show que você dá pros caras. Isso aí é...
Será que eles passam pro ECAD?
Pô, eu já tenho um desse pra pagar sexta-feira.
Você vai pagar... Você paga. Você paga pra quem? Você tem um boleto bancário, tá lá ECAD, você vai fazer um show, é isso?
Você faz um show, você botou mídia assim, os caras já batem lá na porta, lá com a prancha... Com a prancheta, a malinha e a pergunta de quem é o.
E veio também os lambis-lambis no show na rua. Né?
Chega do nada lá.
Eles ficam em cima.
Se você for fazer um show na sua casa mesmo, divulgar.
Você tem que pagar.
Os caras vão passar lá para lá. E se não pagar, é B.O.
Quer dizer,
vai chegar lá,
eles estão gravando um CD, você tem que pagar o ECAD já, não? É assim, mais ou menos.
Eu pago o ECAD de show.
Certo.
Não, aí você tem que
pagar. E a rádio paga o ECAD.
Aí é em relação à execução da música.
Uhum.
Eles vão. O autor da música que estiver tocando vai receber de acordo com a execução da música. Que nem no rádio funciona assim. Todo mês você tem que mandar um relatório de toda a programação musical da rádio pro ECAD.
Que passa na Crowley, né?
É. Todo mês você tem que mandar pro ECAD. E aí você paga o ECAD em função da. Você tem que pagar uma grana pro ECAD. Se você não manda o relatório, você tem que pagar uma grana, assim. Enorme. Uhum. Mas você mandando, eu acho que eles nem olham lá, bicho. Eu acho que eles nem olham lá. Porque você tanta música, em um mês de música, imagina quantas músicas tocam na rádio. Acho que eles nem olham. Hoje vai tudo pelo computador.
O importante é pagar.
É, você tem o programa, você já faz, já cai direto no ECAD, né? Uhum. Mas eu duvido que eles olhem de todo mundo, de tudo. Imagina tudo que é rádio do Brasil, tudo que é show do Brasil.
Sim, como os. Não são todos, toda a música que toca na rádio, não vai ser todo artista que tocou na rádio que vai receber por aqui.
Só a rádio que está cadastrada na Crowley, né? Só recebe quem. Os compositores que. Agora tem rádio que não é cadastrada que não recebe,
que
não.
É aí, mas.
Que são, por exemplo, a Rádio Pirata não paga ECAD.
Não, não paga. Aqui não.
E não vão pagar mesmo, já tem o nome Pirata
fugindo,
não vão pagar mesmo, né? Agora, até para finalizar, que a gente está terminando já o nosso programa. Fica uma pergunta aqui, né? A pessoa que gosta da música, por exemplo, da Startix, pessoa que gosta da música, ouviu o CD, quer pedir na rádio, não vai tocar. Se não pagar.
Sim,
é isso? É isso? Eu vou terminar assim?
Não sei.
Mesa?
Eu acho que tem que responder a nossa pergunta.
Edilson, não, é isso? Eu quero terminar. Eu posso terminar
Edilson,
assim?
Edilson, responda a nossa pergunta, então.
Como é que é? Repete a pergunta, por favor.
É o seguinte... Eu ouvi o CD do Static, gostei muito e quero ouvir essa música na rádio. Se eles não pagarem o jabá, não vai ter música. É isso?
Se eles, não, independente do jabá, eles têm que fazer um trabalho de divulgação.
Certo.
E na rádio divulgar a música deles.
Uh-huh.
Entendeu? A rádio tem que ter a música deles lá já.
Mostrar o trabalho.
Aí se a rádio vai tocar ou não, aí é uma opção da rádio. Aí pode entrar o jabá, pode entrar a promoção, entendeu?
Então,
mas o primeiro de tudo, eles têm que fazer a divulgação. Ligou na rádio e pediu uma música. Ah, nós não temos a música ainda.
Certo.
Mas agora, não, já tem uma música, mas não toca na rádio. Uhum. Aí é o esquema, aí eles vão ter que fazer o trabalho. Por que que não tá tocando? Pô, a música é ruim. É o trabalho deles, de formiguinha. Eles vão ter que trabalhar de formiguinha. Se eles não tiverem uma estrutura por trás, eles mesmos vão ter que estar indo lá. E por que que não toca? A música é ruim, a música é boa. Aí vão falar, não, a música é ruim, não tem qualidade, não tem o perfil da rádio. Não, a música é boa, tá bem gravada. E por que que não toca? Ah, não toca porque a gente precisa fazer uma promoção.
Pagar uma pontinha.
Eu tô precisando fazer um pacote de vinhetas pra rádio. Quero fazer uma promoção, levar ouvinte pra ver o show de não sei quem nos Estados Unidos, aí foi, começa assim.
Tem um que pede pra pagar a parcela do carro.
Vai mesmo.
Pagar a conta de
é
luz.
A indústria do jabá.
É.
Bom, já estamos com o tempo estourando e precisamos terminar a nossa mesa redonda aqui. Agradecemos a presença de todos vocês. Alguma consideração final? Muito obrigado, pessoal da banda aí.
Então, quem quiser conferir aí nosso som, né, acessa lá www.purivolume.com/startix e temos nosso fotolog também, www.fotolog.com/startix.
Então nós agradecemos aí o nosso convidado Edilson, muito obrigado.
Valeu, Val, obrigado você pela oportunidade aí, boa noite para todo mundo que está sintonizado aí na Rádio Web.
Obrigado pro Luizinho.
Isso, valeu, meu parceirão.
Agradecemos muito a participação de todos vocês. Valeu,
obrigado,
Rodrigo.
Valeu mesmo. Obrigado,
boa noite. Boa noite. Até o próximo programa. Hoje nós tratamos aqui do jabá. Vou terminar a mesa redonda falando do jabá que você tem que pagar, infelizmente. Tchau, tchau, gente. Um abraço.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.